Alô, torcida CBN, começamos 2025 contando histórias aqui com a equipe do Gil Rocha, um programa especial, o CBN Curitiba Esportes, voltado às histórias pitorescas, os causos, o folclore do futebol paranaense. Você aqui em 95,1 FM, vamos trocar um pouco de ideias, lembrar essas histórias da trave que caiu, do gol de goleiro, do jogo que não acabou, da Miss Campeonato, do sorteio do boi, enfim, você não lembra de nada disso? Ah, então vai saber agora aqui com a equipe do Gil Rocha, não é isso, Marco Assef?
É isso aí, lembrar. Quem não tem história para contar, não tem futuro para acompanhar. Vamos contar muita história. Vem com a gente.
Valmir Gomes, será que o Valmir Gomes tem história para contar?
Histórias e mais histórias. Aguardem, daqui a pouco.
Edson Tomás.
Bom, feliz ano novo para todo mundo aí. Ó, hoje é um dia especial aqui, o primeiro dia do ano, mas a gente não deixa de trabalhar com muito carinho para trazer essas histórias importantes. Relembrar alguns que nos deixaram também neste ano, mas tem muita coisa para você aqui na CBN, neste especial de Ano Novo.
Vai começar o Campeonato Paranaense 2025 no próximo dia 11 de janeiro, ou seja, vai começar mais cedo, tem o Clássico Atlético e Paraná na Liga Arena. Então vai começar o estadual, Marco Assef, sem o torneio início, né?
O torneio início era uma coisa comum nos anos 40, 50, né? Era... Todo campeonato começava assim. Depois acabou em desuso. Aí nos anos 80 voltou algumas edições. É, me lembro bem da de 87, no Pinheirão ainda. No Pinheirão. Começava às 2 da tarde e até 8 horas. Ficaram assim, jogos de 20 minutos, 2 tempos de 10.
Empatou, escanteio decide. Número de escanteio decide.
Quantidade de escanteios dava vantagem. E em último caso, pênalti.
Sim. E o Atlético foi campeão nesse ano de 1987. Eu acho que, salvo engano meu, derrotou o Apucarana na decisão. Mas fato é que o Atlético ganhou o torneio início do Campeonato Estadual de 1987. Eram vários jogos, como o Marquinho falou, de 20 minutos.
Todos os times vinham aqui e disputavam essas partidas.
E quem ganhava ia ficando, né? Quem perdia
os
era
eliminados
eliminado.
Já podia ir embora.
E nesse de 1987, era um dia só. Todos os jogos, um dia só no Pinheirão.
O tal do Serginho, não sei se conhece, Serginho Prestes.
Já ouvi falar.
Jogou esse torneio início.
Com a camisa do Pinheiros, né?
Cabeção,
nosso comentarista. E nesse de 87, que o Marco Assef puxou, o Almir Gomes teve a Miss Campeonato e teve o sorteio de um boi. Era boi mesmo. A Federação, o André Neves Moura, presidente da Federação Paranaense, inventou a competição, né? Ou reativou a competição, e daí um boi foi sorteado. Quem comprou o ingresso concorreu lá ao sorteio do boi. Você lembra dessa situação, Almir Gomes?
Ou perdiz?
Isso foi mais pra frente.
Avestruz foi mais pra frente.
Cada uma, né? Eu me lembro que participei de um torneio início em Maringá.
No ano seguinte, 88.
Fui eu, o Foguete e o Luiz Augusto Xavier. E aí nós fizemos uma pelada, sabe? No jardim da igreja lá de Maringá. Da catedral. Opa. Atrás da catedral tinha um jardim e nós fizemos uma pelada lá, né? Nós chegamos lá, era sábado, à tardinha, assim, um pouco à tarde já, e acabamos convidando 2 ou 3 ali, outro já convidou outro, fizemos uma pelada lá. Quer dizer, nós fomos para trabalhar no torneio e acabamos nos divertindo, jogando uma pelada nos jardins da Catedral de Maringá.
Aí teve, no mesmo ano de 87, teve Edson Tomás, teve o concurso da Miss Campeonato, que na verdade eram modelos, né? Cada uma representava um time e nós da imprensa que fizemos a escolha.
Isso. Olha só. E a de 87 que ganhou era uma bancária.
A Débora.
Chamava Débora. Isso. Era representante do Curitiba.
Loira. Acho que todas eram bancárias de uma agência central aqui da cidade,
salvo engano. Um banco ali na
Monsenhor Celso, na 15 com a Monsenhor Celso.
Exatamente. Você ia lá dar umas olhadinhas.
Eu ia sacar o meu dinheiro no banco né, ué. Naquela época, nem carteira eu tinha, na verdade.
E daí houve a situação, então, ficou para a história da Miss Campeonato, o sorteio do boi, então, no torneio início, no final dos anos 1980. E eu me lembro que também naquele período foi reativado o Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais. O Paraná chegou a enfrentar a equipe do Rio Grande do Sul, só que a equipe gaúcha, ela foi representada por jogadores só do interior.
Isso.
E nós fomos com força máxima nessa competição. Isso. E não ganhamos.
O jogo contra a seleção do Rio Grande do Sul, foi em Caxias do Sul, no dia que o Brasil ganhou o torneio pan-americano de basquete, que ganhou dos Estados Unidos.
Ah, foi naquele dia. Do Oscar e do Marcel em Indianápolis, dos Estados Unidos?
Exatamente naquele dia. Porque eu lembro que estava no hotel, terminando de ver o jogo, tinha que ir para o estádio. Um frio, acho que foi a vez que eu passei mais frio na vida. Mas enfim.
Caxias é frio.
Caxias.
Cara. Caxias teve um jogo da neve, né, Valmir?
Teve, com o Homero Rasbo. O Homero Rasbo lapitando o jogo da neve. Era um jogo que tinha pouco público.
Sim, neve mesmo, não era uma geadinha. Não, era neve. 75.
É o seguinte, tinha pouco público. Um frio danado, ninguém vai sair de Caxias para ir no jogo, né?
Sim.
Era um time de... Eu não sei se era o Juventude ou
o
Flamengo.
Era o Juventude com o Inter de Santa Maria.
Era o Juventude, então, contra um time do interior. Só que aí o pessoal das rádios começou, olha, tá caindo neve e tal, e não sei se vai continuar o jogo, se não vai, se vai sair o jogo. E começou a lotar o estádio, porque aí o pessoal queria ir lá para ver a neve, né? E, de repente, teve um grande público e teve o famoso jogo da neve, apitado pelo Homero Rasbo, um amigo de nós todos aqui, que era árbitro naquela ocasião.
É advogado, mora aqui em Curitiba, né?
Advogado, os filhos dele, o filho dele é advogado também, o Miguel Ângelo, Guelinho, né?
E o Sandro, que é
jornalista. E o Sandro, o outro, trabalha na imprensa, né?
É, o Sandro é jornalista, né? Um jornalista esportivo, o Sandro Santa Helena,
já trabalhou na CBN, inclusive.
Agora, tu sabe de uma coisa? O Piriri, o nosso time de várzea, jogou também com flocos de neve contra o time do Mauro da Napolitana em São José dos Pinhais, num sábado à tarde, um frio de renguear Cusco. E nós estávamos lá, e aí quando começou o jogo, começou a cair aqueles flocos de neve, e aí mesmo é que nós não paramos, né? Jogamos com neve, o Piriri... Também já jogou com neve.
Puxei aqui, Tusca, o Campeonato Brasileiro de Seleções de 87, terminou só em 88. Uhum. Rio e São Paulo fizeram a final, o Rio com times do interior.
Era o Americano de Campos, era a base.
A base, foi o campeão. A seleção paranaense era uma seleção, realmente, o Geraldo Damasceno, o Geraldino era o treinador. Uhum. E esse dia do jogo contra o Rio Grande do Sul foi 23 de agosto de 87. O Rio Grande do Sul ganhou de 1-0 lá em Caxias. Depois, em Curitiba, dia 26, logo em seguida, o Paraná ganhou de 2-0, eliminou o Rio Grande do Sul e seguiu na competição.
E nós perdemos também o Campeonato Brasileiro de Juniores para o Rio de Janeiro, né? Era um jogo que aconteceu no Couto Pereira. Não sei se foi.
Nós ganhamos. Campeão brasileiro.
Exatamente.
Paquito era o treinador.
O Zete era o goleiro.
Tinha o Mané.
O Zete do São Paulo, ele pertenceu ao Palmeiras. E estava emprestado ao Toledo.
Exato.
Foi o Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais Juniores de 83, que acabou em janeiro de 84.
Tinha ali o Mané, que era um atacante que era do Toledo, ponta esquerda.
O Jair
Cachorrão, centroavante do Atlético.
Tinha o Clodoaldo, zagueiro do Colorado. Tinha o Joel, atacante do Atlético.
Também,
né? Tinha o Eliseu, do Curitiba, um bom time que tinha o Zete como goleiro, que foi campeão brasileiro de seleções estaduais.
É verdade, naquele time lá do Rio de Janeiro tinha alguns jogadores, o Serrano, que era um meia, 10.
Contar uma boa pra vocês. Tempos atrás, a data eu não vou me lembrar, porque vocês é que se lembram das datas. Tinha o time, a seleção brasileira do narrador...
Luciano do Vale.
Seleção de Masters.
E aí ia ter aqui uma eleição e tal... para governador, e o Hélio Alves fez um time para jogar contra a seleção, num domingo de manhã. O Hélio Alves era o supervisor, mas ele me convidou para mim ser o auxiliar dele.
Auxiliar de feiticeiro. Só para situar o nosso ouvinte, o Hélio Alves, famoso supervisor, que era conhecido como feiticeiro, porque gostava muito dessas superstições que cercam o futebol. Mas conta aí, Valmir.
Pois é, aí... Fizemos uns dias antes na Vila Capanema. Aí quando vamos entregar as camisas e tal, eu digo, Hélio, qual é o time? Não, escala o time. Eu te convidei, tu não quer trabalhar? Escala os dois times. Depois que tu escalar é que eu vou dar a pré-eleição. Tava o Nedo, mas é uma porção de gente
boa. Você tava falando, e o Acef falou há pouco do Geraldino, né? É, o Geraldino que tinha aquela história, né? Quando ele chegava no jogador, e você vai contar aquela história lá da escalação do Atlético, né?
Daqui a pouco eu conto.
Quando ele colocava a mão no ombro do jogador, falava assim, vem, senta aqui comigo, aqui e tal, você é tão
bom. Cara, não jogava.
É, o juiz não vai pro jogo.
Esse jogo de massa,
mas foi aí, se eu só terminar essa aí, foi no Couto Pereira, um domingo de manhã, lotado.
Eu fui esse jogo.
Ah, tu foi? Mas aí teve um lance no jogo que foi incrível. Nós não perdemos, eu não sei se nós ganhamos ou empatamos, o que era um feito extraordinário para aquela época, porque onde ia a seleção, ela ganhava.
É, exatamente.
E era televisionado para o Brasil inteiro, domingo de manhã.
É verdade.
Aí tem o trio de arbitragem, era daqui. E o bandeirinha do lado direito, onde nós estávamos... Uhum. No banco, era o Mário Felício de Souza.
Opa!
Que foi um bandeirinha, muito tempo, e que era jogador do Piriri, do nosso time de pelada, e que era amigo nosso. E aí, tem um lance no jogo que fica uma briga, o Rivelino está discutindo com o árbitro, que foi escanteio. E o árbitro está dizendo que não foi escanteio.
Uhum.
E está aquela confusão ali. Aí a bola estava lá fora, o bandeirinha pegou a bola, para ele foi escanteio, ele botou a bola no escanteio. E está aquela confusão lá dentro da área, e daqui um pouco o juiz fez assim para ele, sabe? Como se ele... Para ele devolver a bola, né? Para sair o tiro de meta.
Uhum.
E aí o juiz fez um sinal lá para ele, e a bola estava ali, e ele bateu. Ele bateu o escanteio. Ele não pegou a bola e deu com a mão, ele pegou e bateu o escanteio. Bateu o escanteio e o Rivelino subiu e já foi de cabeça e deu uma confusão. E o árbitro, não tem nada disso, não. Putz, o Rivelino ficou pé da vida, xingava o Mário. Tá brincando? Nós estamos jogando sério e tu tá brincando.
Então. É, dentro disso aí, né, não sei se foi na despedida do Pelé ou do Garrincha, num jogo no Maracanã, que tinha um jogador que... Ficou caçando o Dreyer, né? Foi isso aqui, né?
O Dreyer.
Despedida do Garrincha. Do Garrincha.
Da seleção brasileira contra estrangeiros.
Estrangeiros
no Brasil.
Que os jogadores pediram pra ele se acalmar.
E estragar a festa, né?
Ele falou, vim aqui pra jogar, não vim pra fazer festa.
Pelo amor de Deus.
É porque havia nesse jogo... Foi em 1973 esse jogo.
Sim.
Né, de uma equipe brasileira que não era exatamente a seleção brasileira oficial, mas jogava de camisa amarela com a seleção de atletas estrangeiros que atuavam no Brasil. Tinha o Pedro Rocha, tinha o Figueroa, e daí e até havia um respeito ao Garrincha, né?
É, sim, a meio mas que claro, não precisou. Mas era só...
Que já não tinha mais nenhuma condição física, né?
Ele já tinha passado o auge dele, já tinha passado 10 anos, e daí havia uma situação...
Já tinha 40 anos.
Né? E daí tinha essa situação ninguém vai querer fazer nome em cima do Garrincha, que está jogando com dificuldade, já sofrendo com alcoolismo. Foi essa situação no Maracanã em 1973, 73. Né?
É fazer uma lembrança, né? E aqui uma homenagem ao Joel Mendes, que nos deixou, né?
Isso,
no
início do mês
de dezembro, né? Lamentavelmente. E era um goleiraço, né?
78 anos.
É. O Carneiro Neto, até na coluna, no comentário na CBN na ocasião, né, Tusca, falou sobre a elasticidade, né, do Joel Mendes, que era um goleiro mais plástico, mas era um goleiro que fez o nome, jogou no Santos, jogou no Curitiba, no Colorado, foi um grande goleiro,
Santa,
né, Marquinhos?
Cruz.
Foi no Vitória, foi o melhor goleiro de 74 do Campeonato Brasileiro, segundo a revista Placar.
Operário Mato Grosso do Sul. É, ele começou no Curitiba, começou em Santa Felicidade, na verdade.
Ele nasceu em Campo Magro, que fica ali,
pertinho
divisa, do Campo Iguaçu, Magro, Santa Felicidade, e jogou no Trieste. O primeiro título dele foi no Trieste.
Mas para ficar só na história do João Mendes, temos que lembrar que em 1969 o Curitiba excursionou a Europa pela primeira vez, e enfrentou o Hamburgo da Alemanha, foi 1-1 o placar, e o Joel Mendes defendeu um pênalti cobrado por um jogador lendário, o alemão Wolf Seller, né? O Seller que acabou disputando 4 Copas do Mundo, o Seller chutou e o Joel Mendes defendeu.
Mas o Joel, eu tenha aqui na mesa, eu acho que foi o cara que mais viu ele jogar, ele era muito bom goleiro.
Eu lembro dele no Colorado.
Daqui a pouco a gente volta, esse é o especial de ano novo da equipe do Gil Rocha aqui na CBN 95,1 FM, daqui a pouco mais histórias do futebol.